Bueno, sonido así bien pasó también, se pasó.
Boa noite a todos. Em nome de Deus, dou início a esta sétima sessão ordinária do ano 2024, a ser realizada nesse dia 27 de maio de 2024. Convido a todos para ficar em pé para a leitura do versículo da Bíblia.
Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 6. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestas, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no fim do dia mau. E depois de tendes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestidos da couraça da justiça.
De imediato, se você considerar, você da leitura da ata, começará 8 para 24.
Ata número 08 para 2024. Ao 13º dia do mês de maio de 2024, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Preta, em sessão ordinária, reuniu-se o Poder Legislativo do município, tendo como presidente o senhor vereador Rodrigo João Bruno e presentes na bancada os senhores vereadores Carlos Zapani, Hélio Gadens, Edson Valduga, Ned Scheister, Claudir Carraro, Ademir Tiquet, Jandir Martinelli e etc. Em nome de Deus, o presidente deu início à sessão e logo pediu para que todos ficassem em pé para que o secretário fizesse a leitura do versículo da Bíblia. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata número 07. O presidente colocou a ata para ser discutida, como nenhum vereador desejou manifestar-se, a mesma foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Como a sessão era ordinária, de imediato passou ao grande expediente para esclarecimento dos projetos, deixando espaço para os nobres vereadores para esclarecimento dos projetos de lei em discussão. Mas nenhum vereador desejou manifestar-se. Posteriormente, o presidente passou para a apreciação da matéria na ordem do dia, iniciando pela matéria do Poder Executivo. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 010/2024, que autoriza a prorrogação de contratos temporários na forma que especifica. O presidente colocou em discussão o referido projeto, mas nenhum vereador desejou manifestar-se. Colocado em votação e aprovado por todos os vereadores. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 011/2024, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 2438/2024. O presidente colocou em discussão o referido projeto no momento em que o vereador Ademir se manifestou. Foi colocado em votação e aprovado por todos os vereadores. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 012. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar ações de enfrentamento a eventos climáticos adversos nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. O presidente colocou em discussão o referido projeto no momento em que os vereadores Edson, Hélio, Ademir, Nedim e, na oportunidade, o próprio presidente Rodrigo se manifestou. Foi colocado em votação e aprovado por todos os vereadores. Encerrada a matéria de iniciativa do Poder Executivo, o presidente determinou que se passasse a prescrição da matéria de iniciativa do Poder Legislativo. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da indicação número 03, que seja viabilizada a criação de um auxílio para os municípios que foram atingidos pela enchente de 2024. O presidente colocou em discussão o referido projeto no momento em que o vereador Edson se manifestou. Posto em votação e aprovado por todos os vereadores. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da indicação número 04/2024, que seja viabilizada a criação e concessão de um desconto de 80% sobre as dívidas ativas relativas a horas, máquinas e silagem. O presidente colocou em discussão o referido projeto no momento que o vereador Jandir Rodrigo, Ademir, Oeste, Mene e Claudio se manifestaram. Foi colocado em votação e rejeitado por 6 votos contrários e 2 favoráveis. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da indicação número 05/2024, que seja viabilizada a criação de um auxílio para as empresas dos municípios que foram atingidos pela enchente, como, por exemplo, Madeireira Ponte Preta, Maravalha Roiquila, Sementes Ezequiel, Valdir Blanter, Madeireira Peter, Sabor do Céu Alimentos e todas as demais empresas que foram prejudicadas. O presidente colocou em discussão o referido projeto, momento em que o vereador Jandir, Éder, Rodrigo, Ademir e Nedir se manifestaram. Foi colocado em votação e aprovado por todos os vereadores. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da indicação número 06/2024, que seja adquirida uma estação meteorológica e que a mesma seja instalada junto ao nosso município. O presidente colocou em discussão o referido projeto no momento em que o vereador Edson se manifestou. Foi colocado em votação e aprovado por todos os vereadores. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da indicação número 07/2024, que seja fornecida assistência com máquinas e implementos agrícolas e que seja realizado o registro de dívidas ativas e futuros lançamentos decorrentes de serviços prestados por produtores Alberto de Castro Pablo Barbosa, incluso serviços terceirizados em cidade prestados ao produtor Pablo Barbosa mediante nota fiscal. O presidente colocou em discussão o referido projeto no momento que o vereador Jandir, o Edson e Ademir se manifestaram. Foi colocado em votação e aprovado por todos os vereadores. Feito isso, o presidente passou para o pequeno expediente e colocou a palavra à disposição para esclarecimentos pessoais no momento em que o vereador Darlan, Ademir, ele, o Edson e Edson se manifestaram. Nada mais havendo, o presidente, em nome de Deus, deu por encerrada a sessão, convocando todos para a próxima reunião, que se dará no dia 27 de maio de 2024, às 20 horas. Ponte Preta, sala de sessões, 13 de maio. Vereador Rodrigo Blum, presidente, e vereador Darlan Zapani, primeiro secretário.
Colocamos a discussão. Colocamos a ata em votação, favorável na tela. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Como a nossa sessão de hoje é ordinária, então passamos ao grande expediente. A palavra está à disposição aos colegas vereadores. Como ninguém deseja se manifestar, então passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário que conceda a leitura do projeto de lei municipal número 013/2024.
Projeto de Lei nº 013/2024, de 24 de maio de 2024, institui auxílio emergencial em função de evento climático adverso e da outras providências. Encaminhamento justificativo do Projeto de Lei nº 013. O presente Projeto de Lei tem por objetivo criar um auxílio emergencial em face dos danos causados pelo evento climático adverso no dia 2 de maio de 2024. Referido evento causou danos de toda a ordem na área urbana, com alagamentos e demais de 70% da cidade, em residências e estabelecimentos comerciais e em toda a área rural, com danos nas estruturas produtivas e na produção junto a todas as propriedades rurais. Os danos foram de tal ordem que o município decretou e foi homologado em estado de calamidade, buscando realizar ações no sentido do enfrentamento desse evento climático e dos danos por eles causados, o município institui e encaminha a prestação desta casa um auxílio emergencial. Este auxílio busca, como o próprio nome indica, auxiliar a todos que foram atingidos e tiverem danos em face do evento climático, sendo que na área urbana apenas aquelas residências e estabelecimentos comerciais que foram atingidas e alagadas com as chuvas intensas, e na área rural todas as propriedades tiveram danos, uns de maior, outros de menor monta, mas a intensidade das chuvas causou danos a todos. Dada a extensão dos danos, o município necessitará de ajuda dos demais entes federados, que quando essa ocorrer serão tomadas novas medidas, mas por hora, de modo imediato, com recursos do município, temos que esse auxílio irá ser de grande importância para a nossa população e comércio, a fim de que os danos sejam minorados e se consiga dar prosseguimento às atividades econômicas, o que seria ainda mais danoso a todos. Como dito, são medidas emergenciais, em face do estado de calamidade, busca aplacar em parte os danos àqueles que foram diretamente atingidos pelos eventos climáticos sem precedente. Os auxílios estão de modo explícito indicados no corpo do projeto e o objetivo e necessidade já é de conhecimento de todos. Temos que o presente projeto contempla interesse público local, assim me submetemos à apreciação dos nobres vereadores. Atenciosamente, Josiel Fernando Grisel, prefeito municipal.
Então, o projeto está em discussão. A palavra está à disposição.
Peço a palavra.
O Edson.
Senhores vereadores, Gustavo Pales, coordenador da Defesa Civil. Eu acho que projeto muito importante para as pessoas que foram atingidas, talvez está aquém do que a administração, enfim, do que a gente gostaria de ajudar, mas a gente sabe que para tudo existe um limite. Nós tivemos uma reunião 15 dias atrás, né, e esse projeto estima-se que será aportado um valor aí de aproximadamente 800 mil reais, quando a gente finalizar o auxílio em todo esse projeto. Então, acho que é um valor significativo para a prefeitura. Talvez não é o que os moradores esperam, mas eu acho que é o que a administração pode oferecer, sem comprometer os demais programas e projetos que venham sendo desenvolvidos na administração. Dizer que sou favorável, eu acho que contempla todos os munícipes. A gente sabe que tem horas máquinas para os produtores rurais, desconto de até 50%. É um valor muito significativo. Quem teve casas ou comércio atingidos também, também é um valor significativo. Talvez não vai auxiliar 100%, mas enfim, a gente sabe que não é culpa de um prefeito, de um vice-prefeito, de um presidente, de um governador. A chuva está acima de todos nós, infelizmente. A gente tem que lidar, a gente sabe que já está sendo contratada a universidade, né, a URI, para fazer um estudo hidrológico, para nós poder minimizar os efeitos nos próximos anos dessas enchentes cada vez mais recorrentes do nosso município. Então, dizer que sou favorável, eu acho que isso é muito importante para quem teve seu imóvel atingido, enfim, para poder ter um auxílio do município, permanecer aí e poder minimizar as perdas que eles tiveram. Muito obrigado.
Palavras à disposição. Vereadora Ademir.
Senhor presidente, colegas vereadores, prefeito, secretário. Na verdade, assim, esse projeto seria aquele para quem quer pegar dinheiro do banco e a prefeitura paga os juros, é isso, né? Então, até 25 mil, a prefeitura paga até 1,4, né? É isso? Eu acho que para pegar o capital e não vai pagar o juro, né? Tipo, só vai devolver o capital e a prefeitura, né? Até 25 mil e 36 meses, se eu não me engano aqui. Isso seria para todos, para comércio, para. É para residencial também, para todo mundo, né? Que, né, acho que é uma boa, porque não é só aquele comércio, porque as casas também perdeu, e acho que é lindo que pode ser feito, né, para dar uma ajuda, pelo menos. Mas sou favorável, com certeza. Acho que essa hora é que nós falamos, porque às vezes esquecemos de outras coisas e tentar analisar e fazer alguma coisa até para que se possa minimizar um pouco essas perdas, né? E ninguém tem culpa, mas o dinheiro público é para isso, é para nessas horas poder ajudar as pessoas, né? Que a gente paga para depois ser recompensado algumas vezes, né? Então, por isso que seria favorável. Era isso, obrigado.
Vamos à disposição.
Peço falar. Senhor presidente, colega vereador, Thales, nosso secretário. Serei favorável a esse projeto, como o vereador antecipou aí os 25 mil, né? A prefeitura pagaria o juro desse financiamento para essas pessoas que adquiriram o financiamento. Para dizer que a administração está disposta a pagar 50%, a descontar 50% dos IPTUs, as contas de água, o teto da margem. Então, serei favorável esse projeto, que é que nem o vereador antecipou aí. A desgraça não é nós que fizemos, ela vem pela natureza, né? Então, claro que a gente está sempre disposto a ajudar o pessoal que for atingido. Então, serei favorável a esse projeto, até porque ele é muito bom e os incentivos que a administração está dando para a população. Tirei isso.
Isso. Na quarta posição.
Só para isso aqui, se já tem alguma negociação com o banco para chegar até esse juro ou não tem nada? O banco vai estipular, cada um é um caso, ou o prefeito, a prefeitura já sentou com os bancos para fazer esse juro, porque é até 1,4, mas se isso eles cobrarem mais, tem alguma negociação?
Segundo as informações que eu tenho, o vereador ele já entrou em contato com o banco.
Para que chegue até isso, que não
posso.
Pode.
A informação que nós temos, o prefeito, enfim, a administração, se reuniu com os bancos e o 1.4 seria o limite para a instituição financeira de cobrar. Por isso que consta no projeto que se for acima disso, quem terá cara a cara é o tomador de crédito, né? A princípio, os bancos do nosso município, Banrisul, Sicredi e Cressol, são os que têm sede física, levaram ao executivo, né, que a taxa máxima de juros cobrados seria 1.4. É o que nós temos de conhecimento.
Projeto de lei número 014/2024, de 24 de maio de 2024. Autoriza a contratação emergencial de servidores da outra providência. Encaminhamento justificativo. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o município a contratar emergencialmente servidor público. A contratação que se busca realizar é para os cargos, as funções de operador especial e auxiliar de servidoria urbana, cujas atribuições, padrões remuneratórios, carga horária e requisitos de provimento constam no anexo 1º da Lei Municipal número 2150/19 e Lei Municipal número 2357/2022. As contratações que se fazem necessárias para o atendimento de demandas em face do evento climático adverso, do tipo chuvas intensas que atingiam nosso município, com danos de elevada monta, tanto na área urbana, onde foram atingidos aproximadamente 70% dos imóveis, e na área rural, onde todas as propriedades rurais foram atingidas, com danos diversos, além dos elevados danos no pavimento e na estrutura das vias de circulação. Necessita o município realizar com urgência ações de curto, médio e longo prazo, no sentido de buscar restabelecer o que foi danificado e construído pelas chuvas. Os danos ainda estão sendo contabilizados em todo o território do município. Contudo, não se pode esperar para esta ação de enfrentamento e restabelecimento. Esses dois cargos, essas duas funções, são de relevante importância nessas ações. Como dito, a contratação emergencial se dará por um prazo inicial de até 12 meses, podendo ser rescindido antes ou prorrogado por igual período, a depender da necessidade, e para as mesmas será utilizado eventual bancada de processo seletivo vigente. Após essa, se necessário, é procedido de processo seletivo simplificado. O tema e a situação a ser enfrentada de conhecimento dos nobres vereadores, sendo desnecessário maiores delongas. Assim é que submetemos a apreciação dos nobres vereadores do presente projeto de lei. Atenciosamente, o senhor Fernando Grisel, prefeito municipal.
O projeto está em discussão. A palavra está à disposição. Quem deseja se manifestar, colocamos o projeto em votação. Quem é favorável, levante a mão. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Solicito ao secretário que proceda a leitura da moção de apoio no processo do ano 2024.
Moção de apoio número 01. Sentidíssimos senhores vereadores. Rodrigo João Brum, vereador do município de Ponte Preta, devidamente amparado na lei orgânica municipal do regimento interno e com o apoio das integrantes da bancada do MDB e do PT desta Casa Legislativa, solicita que, após ouvido o soberano plenário desta Casa Legislativa, se envie moção de apoio ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, ao excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Deputados, para que seja viabilizada a anistia das parcelas das dívidas públicas do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Justificativo. Como é de conhecimento de todos, o estado de calamidade declarado pelo estado do Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que assombram a região em maio de 2024 e resultaram em danos materiais, perdas humanas e impactos significativos na infraestrutura e na economia local. A situação financeira já fragilizada do estado do Rio Grande do Sul enfrenta uma dívida pública elevada com a União, compromete sua capacidade de resposta e de recuperação diante dos desastres naturais e crises emergenciais. Não restam dúvidas acerca da importância de medidas urgentes e efetivas para mitigação dos danos causados pelas chuvas e para a reconstrução das áreas afetadas, garantindo a segurança e o bem-estar da população atingida. Existe a necessidade de solidariedade e cooperação entre as entes federativas para enfrentar os desafios decorrentes dos desastres naturais e para promover a recuperação socioeconômica da região afetada. Igualmente, é importante que seja realizada uma atenção conjunta entre os poderes legislativo, municipal e estadual, em colaboração com o governo federal, para encontrar soluções viáveis e sustentáveis para a crise fiscal que assola o Estado. Neste momento, se mostra imprescindível expressarmos nosso total apoio à situação de anistia, solicitação de anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul e de seus municípios com a União pelo período de 36 meses, a fim de proporcionar alívio em suas finanças. Sem dúvida, essa medida é urgentíssima para a mitigação e enfrentamento de danos decorrentes da calamidade pública ocorrida em nossa região e nosso Estado. Ressaltamos ainda que a simples suspensão das parcelas com incorporação de valores suspensos ao saldo devedor no final do período tratará novos problemas aos entes afetados pela calamidade pública no momento de retomada desses pagamentos, tendo em vista que isso resultará em um montante difícil equacionamento, cujos efeitos serão sentidos pela população por meio de restrições impostas ao serviço público fornecido por esses entes. Por essas razões, solicitamos ao Governo Federal e ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, que empreguem esforços para atender a essa demanda urgente e imprescindível para a reconstrução e recuperação do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente diante do estado de calamidade. Ponte Preta, sala de sessões, aos 24 dias do mês de maio de 2024. Rodrigo João Bruno, vereador do deputado do MDB.
Para colocarmos a moção de apoio e discussão.
Peço palavra.
Vereador Garissa.
Explicar aos demais colegas, né? Acho que essa é uma solicitação da chefe de gabinete, deputado Márcio Piol, deputado este do MDB, para ajudar também o nosso estado, e a gente sabe que os municípios também terão muitas perdas nesse período que o Estado deverá se recuperar dessas enchentes. Enfim, eu acho que é uma conta a ser paga por todos. Eu acho que nada mais justo de nós solicitar a União que seja anistiado pelo mínimo 36 meses da dívida do Estado com a União. Até porque eu acho que a gente tem que concordar nisso, deve concordar nisso, que o Estado já pagou a dívida com a União várias e várias vezes. O juro é praticamente impagável, o Estado paga muito mais imposto do que ele torna para o nosso Estado, né? A gente manda lá um valor X e volta muito menos, diferente de estados como Bahia, por exemplo, que paga um valor X de impostos e recebe muito mais que isso. Então, eu acho que é muito mais do que justo. Com certeza, o nosso município teve perdas. As pessoas foram afetadas, a gente terá muito mais perdas, né? Porque já se tem uma previsão de arrecadação de 1,5 milhão neste ano e para frente a gente não sabe como que deverá ficar, mas terão municípios que não sabem nem por onde começar. Quem esteve nesses municípios aí ajudando, auxiliando, enfim, disse que é muito pior do que a gente pode ver na TV. Então, gostaria que essa moção fosse aprovado por todos os vereadores. Eu acho que é muito mais do que justo a União olhar para nós, não só como um Estado, mas também como alguém que produz muito mais riqueza do que arrecada da União. Então, essa é a minha opinião. Peço que todos sejam favoráveis. Muito obrigado.
Palavras à disposição. Então, ninguém deseja se manifestar, colocando uma moção de apoio em votação.
Quem é? Vai em nome dos 9 vereadores ou?
Os 9.
Os 9?
A moção foi aprovada por todos os vereadores. Solicito. agradecido à secretária que conceda a leitura do pedido de informação número 01/2024.
Pedido de informação número 01/2024. Excelentíssimo senhor vereador presidente. O vereador abaixo subscrito no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal e pelo regimento interno desta calenta Casa Legislativa, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer que, após o ouvido do outro plenário e se aprovado, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal esse pedido de informação, para que sejam remetidas para esta Casa Legislativa a relação completa das empresas beneficiadas e ou quais foram os benefícios e incentivos concedidos a estas em decorrência da Lei Municipal número 582/2024, compreendendo o período de janeiro de 2021 até a presente data. Justificativa. Dentre os papéis a serem desempenhados pelos vereadores, está o de fiscalizar o uso e a aplicação do dinheiro público. Neste caso em específico, é necessário ter mais essas informações corretas para que se faça um esclarecimento aos cidadãos do nosso município, que constantemente têm procurado para saber quais foram e quais estão sendo as empresas que estão recebendo incentivos do Poder Público Municipal para desempenhar suas atividades em nosso município. Assim, buscando trazer a verdade para a nossa população, é que se justifica o presente pedido de informação. Ponte de Preta, sala de sessões, 27 de maio de 2024. Vereador Jandir Martinelli, Ademir Tiqueira.
Coloco o pedido de informação em discussão. Palavras à disposição. Peço a palavra, vereador Leninha.
Senhor presidente, colegas vereadores, vários, nosso colega aí, Gustavo, boa noite a todos. Eu quero dizer que serei contra esse pedido de informação e vou justificar por quê. Problema aqui no período compreendido do janeiro de 2021. Eu acho que nós todos aqui estávamos aqui nessa Câmara, então tudo que foi de benefício passou por esta casa, então foi aprovado. Com certeza nenhum recurso foi repassado sem a aprovação dessa casa. E também consta no formato de transparência. Eu, se quiser vir lá em casa e ver, eu tenho tudo anotado, empresa por empresa, quem foi recebido os benefícios. Todos os anos que estou aí de vereador, eu chego em casa, anoto depois dos projetos, está tudo anotado lá em casa. Enfim, é uma opinião minha. Eu vejo que a administração, por tudo que tem para resolver em problemas, eu acho que nem tem por que ficar perdendo esse tempo e ficar fazendo isso, pedindo informação e responder. Mas é a minha opinião. Seria, senhor presidente, muito obrigado.
Palavra à disposição.
Peço a palavra.
Vereador Jandir.
Senhor presidente, senhores vereadores, nosso assessor que me prestou esclarecimento dos projetos, né? A gente veio para a sessão informado do que a gente iria votar. O Alisson. Enfim. Complicado, vereador Enio. Ouvi de um vereador que se elegeu na oposição e se encontra um companheiro de bancada que está pedindo informações da administração. Eu não me lembro nesta casa, de todos os tempos que a gente teve presente na Câmara, um pedido de informação de ser votado contra, por nenhuma bancada. Nos momentos mais aguerridos na Câmara, que se passou há anos atrás, hoje a gente está em paz, que a gente segue de diálogo e discutir os projetos, todos os vereadores votaram contra, a favor de. E hoje eu fico preso com tua opinião, vereador. Eu só não te dou uma resposta em uma altura que tu merece, porque eu não ouvi a opinião dos demais vereadores. Mas, olha, eu entendi muito com o que eu teria que responder.
Fica à vontade.
Não. Quando eu for atacado, eu não ataque. A opinião tua e eu respeito a tua opinião. Respeito a opinião de cada um. Mas é frustrante. Frustrante. A gente sabe que o prefeito foi para Brasília, o vice foi para buscar recursos, aí vem cursos de lá. Amanhã o vereador Elson, sei que vai procurar e buscar uma pedra, né, vereador? Isso. É, todos os vereadores trabalham, no caso do PT, a nós também.
inclusive você também, vereador, a chegar nesse ponto de estar com o pedido de informação, que é, tem que ser transparente. A administração nunca se escondeu de negar o pedido de informação que nós fizemos. O prefeito sempre mandou. Eu tenho certeza que ela vai mandar nessa. Até quando foi para votar para o teu filho e ganhar 98 RM por mês, nós fomos favoráveis. Nós não lutamos contra. E passou para as casas. E é de interesse teu, presidente, no futuro, talvez, um profissional do nosso município. Aliás, eu não me lembro de ter votado contra nenhum. Aqui nesse plenário. Surpreende essa tua atitude, mas enfim. Está aí. Para vocês analisarem, quem quiser votar contra, vota. Mas eu acredito que nem o vereador vai ser do nível radical e tão baixo que está contra o pedido de informação. O prefeito vai mandar igual. Que há, presidente?
Palavra está à disposição.
Eu peço conta.
Senhor presidente, colegas vereadores, vários, nosso secretário, vou ter que acompanhar o vereador Enio e ser contrário também. Eu acho que, como o vereador disse, todos os projetos de 2021 para cá passaram por aqui. O vereador, como o vereador disse, nunca votou contra, então o vereador também deve saber o que votou, sabe? E até mesmo, como você disse, o prefeito, eu vi, vocês estão aí todo dia, nunca negaram de receber ninguém. Até mesmo às vezes que eu estou por aí, você também está por aí conversando junto. Eu acho que se você ir lá e pedir, eu não vejo a necessidade de pedir aqui uma informação, ir para lá, fazer toda essa parte burocrática para voltar uma informação que é só bater na porta e pedir. Então eu também serei contrário a essa, esse pedido.
Palavra está à disposição. Então, como ninguém mais deseja se manifestar, colocamos o pedido de novo. Pedido de informação em votação. Então, quem é favorável, levante a mão. Então, nós temos dois votos favoráveis. Quem é contrário, levante a mão. Então, nós temos seis votos contrários. Então, a informação foi rejeitada por 6-2. Então, antes de passarmos para o pequeno expediente, como a gente comentou um pouco antes da sessão, para a gente antecipar um pouco o horário das nossas sessões, para as próximas sessões, para 7 horas. Acho que o pessoal acha que não é bom. 7 horas.
Então, seja até, talvez, até a volta do recesso, né, Rodrigo? Até a primeira, após o recesso, que após eu acho que a gente pode botar o horário regimental, né?
Eu não precisamos estipular hoje, mas termina também, né? Mais pra frente a gente volta a conversar e volta novamente para as 8 horas. Então a gente vai colocar a informação agora. Eu gostaria que a próxima sessão, como eu comentei, a gente fizesse ela às 6 horas. Somente a próxima sessão e depois, de lá em diante, passa a ser às 7 horas. Se é possível. Daí eu peço ao Gustavo que comunique ao pessoal um dia, dois antes, que a sessão vai ser às 6, só para lembrar. Só a próxima sessão.
Por quê? Seria para as 6 a próxima?
Motivos. Particulares, tudo. Se é possível. E daí a próxima. A partir da próxima sessão, às 7 horas. Colocamos em votação? Então, quem é favorável à mudança de horário, levante a mão. Então, a mudança de horário foi aprovada por todos os vereadores. Então, como éramos o que tínhamos na ordem do dia, passamos ao pequeno expediente, onde a palavra está à disposição dos vereadores. Vereador Adelino.
Senhor presidente, colegas vereadores, casado também, eu só quero responder uma coisa que na última sessão o vereador Edson aí falou e eu como sou de fazer coisa, que no terminado eu já tinha falado e vou falar hoje porque eu sou de não deixar o dito por não dito e não gosto de deixar as coisas sem esclarecer. Eu sei que é sobre. O vereador falou que nós, na época que tinha a fábrica de calçados, a gente pegou dinheiro da prefeitura. Sim, a gente pegou. Mas que bom que fizesse do jeito que entregaram o dinheiro para nós. Que bom que seja daquela maneira, de dar terra em garantia e pagar juro, que nem o, você disse que o Estado está pagando, que nem nós pagamos para a prefeitura aquele dinheiro. Que bom que seria agora que fizessem isso, me dar alguma coisa garantida, não dar dinheiro assim, jogado, que nem estão dando. Nós pagamos. Foi pago tudo, centavo por centavo de volta para a prefeitura. Parcelado, mas foi pago. E essa sim, se vocês querem, eu vou pedir um pedido de informação e vou levar aqui em mão porque foi pago tudo. Não foi ficar devendo, nós pagamos juros e caro, que por isso que a empresa não deu ponto, mas foi pago tudo. Inclusive, o outro tinha penhorado até, eu faço o nome, porque... E foi pago a primeira parcela, quem pagou daquele financiamento, puxei 15 mil do meu bolso e paguei para a prefeitura. Eu paguei do meu bolso. E depois, eles pagaram o restante. Eu quero que fique bem claro isso. Que se hoje eu estivesse fazendo isso... Ter comprometimento com o dinheiro que as empresas pegam para devolver ou fazer alguma coisa, para todos seria a mesma lei. Mas nós não tivemos essa sorte, nós tivemos que devolver. Agora não, agora é aprovado, é dado, e não, se dá emprego, dá, se vai embora, vai, se fecha, fecha, não devolve mais, que já aconteceu. Mas enfim, essa é a minha coisa, que eu não sou de deixar as coisas a não ser claro. Então, por isso que eu quis. E quanto a essa pedido de informação, é vergonhoso para vocês, vereadores, votar contra. Pedido de informação, que é público, eu sei que tem, mas não custa nada para vocês aprovar isso. Eu sei que quando nós fomos na outra também, eu sempre foi sempre aprovado, e eu tirei o dever, se eu quero amanhã pedido de informação por conta, não precisa passar por aqui, eu vou lá e peço, eles têm que me dar. Qualquer... Cidadão de Ponte Preta tem direito de pedir um pedido de informação do que se passa, porque o dinheiro é público, é nosso, não tem ninguém que tem que ficar escondendo alguma coisa. Mas, infelizmente, vocês fazem até isso. É vergonhoso vocês fazerem isso. A gente falou esses dias que tudo que vem a gente aprova para ajudar, para fazer, e vocês vão dar conta. Mas tudo bem. Se vocês começarem a fazer isso, vocês sabem que vocês vão ter muita coisa para esclarecer aqui nessa câmara. É só começar, que daí... A coisa vai que o bicho vai pegar. Era isso, obrigado.
Palavra está à disposição. Essa palavra, presidente, vereador Eina. Senhor presidente, colegas vereadores, só quero responder ao vereador Jandir. Eu jamais aprovei um cargo que fosse para mim, ou um benefício que fosse para mim. Na época foi aprovado a bolsa atleta, tinha atletas que já estavam encaminhados em clube, o meu filho não estava em clube nenhum, e depois que ele passou o general do São José e todo mundo. Então, esse benefício não foi para mim. Tá? É... Quem me estranha, vereador? Tuas atitudes também. Você não falou, você e o vereador Ademir também não falou nenhuma vez, nem duas, que nessa Câmara aqui não aprovaria mais nenhum cargo. Aprovaram dois hoje de noite, não abriram uma boca. Então, isso também me estranha. Né? Então, eu acho que cada um tem que cuidar de si. Essa era a minha opinião. Inclusive, você falou que a gente era da mesma bancada, mas e por que o meu nome não está aqui? Por que nas indicações da sessão passada o meu nome não estava? Então eu acho que temos que começar a pensar nas atitudes também e ver o que a gente fala. Seria o senhor presidente, muito obrigado.
Palavra está à disposição.
As palavras. Dizer, senhor Ademir, e eu não quis atacar, enfim, que você devolveu o dinheiro, enfim, não sei como é que foi essa questão. É só porque a gente tem dito que Ponte Preta é apenas uma empresa, é apenas uma família que tem direito a pegar dinheiro da prefeitura, enfim, ter benefícios. E eu acho que isso a gente tem que parar com isso. Quando a gente pegar lá no portal de transparência, disse bem o vereador Elion, qual eu sou favorável, a gente tem acesso a todas as empresas que tiveram benefício de Ponte Preta e do município, né? Seja eles para abrir uma empresa, seja eles de aluguel, enfim, todos eles estão dando uma renda. Então eu acho que talvez mudou-se a forma, sei. Se não era bom, os vereadores talvez não teriam votado. Eu acho que se talvez não está bom, os vereadores têm alguma culpa. Eu acho que está bom. Talvez se a gente pegasse as empresas aí dentro de 2 ou 3 anos, o que elas colocaram lá no plano de trabalho, nós nem teremos pessoas do município suficientes para atender a demanda de trabalho. Sem contar que elas darão um retorno de semestre muito significativo. Então, eu acho que a gente tem que parar com isso e dizer que a prefeitura só auxilia uma ou duas famílias, porque todos os editais são públicos. Qualquer empresa que tenha um bom projeto pode concorrer. E a gente sabe que tem empresas indo embora e elas são de ambos os lados políticos. Então, se elas são dos ambos os lados políticos, quer dizer que a prefeitura não discriminou essas empresas na hora de selecionar elas. Então, eu acho que isso a gente tem que levar em consideração. Quero dizer também que amanhã estarei acompanhando o prefeito na posse do novo presidente da FAMURS. Será às 18h. Eu acho que é pela primeira vez na região que nós teremos um presidente da FAMURS da região. Eu acho que isso é muito importante. Mas também representar a bancada do MDB, numa solicitação nossa, né, dos nossos vereadores, o Hélio, o Nédio, o Rodrigo, nós que fizemos campanha para o deputado Alceu Moreira, ele que já indicou 2 caminhões para o município de Ponte Preta, Maré de Escavadeira, e que amanhã nós estaremos, enfim, num ato simbólico, recebendo essa retroescavadeira desse deputado. Não é à toa, né, que nós saímos fazer campanha para o Alceu, ele fez 30% dos votos aqui do município de Ponte Preta, em 1 ano e 5 meses de mandato dele, nós já recebemos aí em torno de R$1.400.000, que é o que vai representar 2 caminhões e uma retroescavadeira. Então, dentro aí de poucos dias nós teremos a retroescavadeira, teremos o caminhão também que foi indicado em dezembro, e o outro caminhão, que é a emenda de bancada, que se não fosse essas enchentes, também estaria sendo entregue, mas a gente tem expectativa que isso ainda ocorra. Além disso, né, acho que a bancada do PT também irá receber tratores, enfim, não sei, né, Darlan, Fondito, sei, trator, né, isso. Mas eu acho que é muito significativo a gente ter um deputado dizer que isso não sou eu, enfim, é um partido, é um grupo de pessoas que trabalham com o deputado, que depois ele vem aqui no município, que está muito presente, por sinal, para nos gratificar com essas máquinas que você sabe que é muito importante para o município. Dizer também que a administração, enfim, está promovendo um almoço dia 16 de junho, né, para o auxílio às vítimas aí das enchentes. É a pedido do vice-prefeito, que será o coordenador desse almoço. Ele nos solicitou, se os vereadores desejam patrocinar com algum valor financeiro esse almoço, sugeriu R$50, eu de minha parte sugiro R$100, eu acho que nós não temos que ficar mais pobres, eu acho que não é nem para um nem para outro, enfim, como sugestão, né? Porém, a gente precisa saber disso meio logo, se talvez quiserem comunicar ao secretário da Câmara, enfim, ele logo irá, ele faz essa pesquisa, enfim, quem quiser participar, quem não quiser, acho que é tranquilo, enfim, isso ia de cada um. Então, dizer que, com relação ao pedido de informação, né, vereador Jandir, eu acho que cada um é livre, né, o portal de transparência está aí, talvez tu quiser conversar uma hora com o assessor jurídico, né, mas não é puxar braço para o saco de ninguém, mas eu acho que o vereador, ele, se ele fosse um vereador de posição, enfim, estaria com vocês, o nome deveria constar nessa solicitação. E eu lembro que teve uma indicação também feita pelo vereador Eber, né, dos passeios, no qual eu também fui contra, você também foi um dos que fez a indicação, também foi contra, então acho que a gente também não pode cobrar muito com relação a isso. Então, muito obrigado.
Para essa posição. Então, como ninguém mais deseja... Vereador Jandir.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu me recortei. A gente tem a liberdade de dizer contra qualquer. qualquer projeto, indicação ou requerimento, enfim. A questão de Enio, vereador Enio, eu não te colocar na bancada é porque eles também não estão te colocando, está no polo deles. Então, e teu trabalho durante esse período demonstra total desconfiança. Trabalho com pessoas assim. A questão de criar novos encargos adiantaria nós dois ficar contra? Estava 7-0, você seria favorável à bancada da situação? 7-2? Não faz sentido. Há necessidade, não sei. Se há necessidade de mais dois garimpos. Mas quem devia estar defendendo e sendo oposto é você, afinal de contas, você tinha um prefeito. Você tinha o candidato a prefeito. Nós tínhamos só o vice. Você devia estar erguendo a bandeira dos republicanos, porque afinal de contas, você tinha um prefeito como candidato. E no dia seguinte, ele perdeu as eleições tomando nome. Isso todo mundo sabe. Mas enfim, cada um cuida da vida particular dele. Questão dos movimentos, busca de dinheiro, e é natural, é obrigação do prefeito e vice, mas eu digo assim, eu acho que um monte de estrago no nosso município, ouvem, né, a gente presenciou, acompanhou, sabe, mas também não é tudo isso. Ah, um pouco vamos sugerir, eu também sugeri numa reunião, que bom, se realmente o município tinha que arcar com 1.500.000 a 2.000.000 para suprir as necessidades de quem foi prejudicado, tiver que pagar alguma obra que se pare, né? O que eu falo hoje ou amanhã, eu sustento. Numa reunião lá eu falei isso, bom, se tiver que parar no trajeto da sala, que se pare, se é para socorrer realmente. Mas no passado dia também a gente vê que não é tudo isso. E tudo que foi arrecadado já dá o suporte financeiro para amenizar as perdas de cada um. Eu não tenho dúvida de que de Brasília vem mais do que 800 mil, que nem o vereador Alex falou, que um pouco o nosso município vai arcar com, enfim, né, com o que precisar e com os atingidos. Vai vir mais que isso. Então eu não vejo assim que vamos ter que parar, vamos nós, não, eu não sou eu, né, mas quem está administrando vai ter que parar de uma obra ou um programa que está sendo conduzido por parte do recurso, não. A questão do ICM, eu falava para vocês, vocês devem lembrar que automaticamente ia cair o ICM. Porque o soja estava R$180, R$190, o milho estava R$100, enfim, o leite quase R$4. Era automaticamente o ICMS ia aumentar um monte no município, como aumentou. Como cai os preços, automaticamente o ICM vai baixar para nós. É normal isso aí. É normal. Mas assim, ó, eu não cobrei, eu sei para quem é os gari, é um amigo meu que vai trabalhar, é merecedor e não ia botar conta, por isso que nem questionei. Mas se nós estamos argumentando que vai ficar bem mais difícil para o município, porque então aumentar mais cargos para o município, mais dois gari, mais quatro motoristas. Então, o que a gente se explana aqui e se comenta da dificuldade, mas em seguida não tinha cargo, porque tinha gastos daí. E cada funcionário é um gasto mais. Então, tem tudo um porém que às vezes não dá para falar sem ver o que realmente vai acontecer, o que nós fazemos hoje, que um pouco nós vamos votar uma coisa contrária. É difícil. E a questão da informação, gente, nós temos cada secretaria funcionária, as 3-4 secretarias, para fornecer as informações necessárias para vereador, para o prefeito, para o vice, para Tribunal de Contas. Normal, é lei, tem que fornecer. Não é porque vocês votaram ponto que a gente não vai buscar de outra maneira. Vai buscar de outra maneira? Viu? Tem muitos órgãos aí que 15 dias tem que fornecer e daí. Mas o que que aconteceu? E eu não sei, eu falo que é realmente. Não se sabe quantas empresas foram beneficiadas e quantas têm. E quanto dinheiro foi dado? Quanto dinheiro mais gasto foi gastado aí? É nesse sentido, ó. Eu não ia pegar os dados para depois confrontar e jogar na cara. Não. É meu objetivo isso. Mas que se tem que zelar do dinheiro, tem que trabalhar, tem que buscar, tem que economizar. Vamos economizar então. Senti que nós temos uma folha de uma equipe de funcionários, 143, em Câmara e tudo. 145. Não sei se pegar dinheiro em Brasília ou Porto Alegre ou atrás do carro, mas chega aqui a gente vai espalhando ele. Mas eu fico muito triste, eu não esperava essa indicação, dessa informação, porque nunca aconteceu nada. Todos os tempos aí, desde Câmara, que a gente viu, não lembro o que aconteceu. Não sei se, presidente.
Agora tá bravo nós. Com ele numa perna, no jogo.